Nós vamos fazer a leitura dos 8 primeiros versos de Marcos, capítulo 16. A ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo, nada disseram a ninguém. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa palavra. Amém. Irmãos, Marcos foi o primeiro evangelista a registrar a ressurreição do Senhor Jesus. Em comparação com os demais evangelistas, nós poderíamos dizer que ele foi o mais conciso, o mais econômico, de poucas palavras, até que nós esperaríamos mais coisas do Marcos. Mas ele nos deixou esse texto até o verso 8. Então, nesta manhã, eu quero seguir o estilo do Marcos. E eu quero chamar a sua atenção para dois pontos nesse relato que ele nos traz. Primeiro ponto: as mulheres estavam preocupadas com a pedra, porém ela já havia sido removida. É interessante que os quatro evangelhos fazem menção a esta pedra que tinha sido colocada na entrada do túmulo. Porém, apenas Marcos salienta o fato de que elas estavam preocupadas. Quem haveria de remover aquela pedra? A preocupação era legítima. Elas não poderiam removê-la. Seria necessária a força de pelo menos 20 homens para fazer isso. E elas não podiam contar com os discípulos que estavam escondidos, e muito menos com os guardas que estavam vigiando o túmulo. Daí a pergunta legítima: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Contudo, para a surpresa e o espanto delas, Deus já tinha cuidado do problema. A pedra já tinha sido removida. Como? O evangelista Mateus nos dá a resposta. Eu vou ler para vocês, depois vocês podem conferir nos versos 2 e 3 de Mateus. Mas Mateus nos diz, é interessante que um evangelista completa o outro. Mateus diz o seguinte: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Agora notem, por favor, o seguinte: a pedra foi removida não para que Cristo pudesse sair, mas para que as mulheres e mais tarde os discípulos pudessem entrar, e constatar que o túmulo estava de fato vazio, pois Cristo já não estava mais lá, ele havia ressuscitado. E por que eu faço essa observação? Porque muitas vezes a gente pensa, e pode pensar, que a pedra tinha sido removida para que o Cristo vivo saísse. Não. Tanto o evangelista João, por exemplo, vai dizer que os discípulos estavam trancados com medo dos judeus e Cristo aparece, o Cristo vivo aparece no meio deles sem necessariamente passar por uma porta. Então a pedra havia sido removida para que as mulheres pudessem entrar e depois os discípulos. E eu quero aqui destacar nesta manhã já uma primeira lição do texto para nós. E eu diria que essa primeira lição, ela tem um caráter bem existencial. Por que que eu digo isto? Porque é nítido aqui no texto que aquelas mulheres se preocuparam à toa, desnecessariamente. Elas sofreram por antecipação e em vão, pois o problema que imaginavam enfrentar já não existia mais. Estava solucionado. O verso 4 diz, e olhando, viram que a pedra já estava removida. Eu diria que o mesmo acontece conosco. Quantas vezes sofremos por antecipação? Quantas vezes perdemos noites de sono? Nos viramos de um lado ao outro na cama? Ficamos ausentes nas conversas devido à ansiedade e preocupações? Ficamos zangados, ficamos tristes, ficamos cabisbaixos, ficamos deprimidos, desanimados, por causa de situações que muitas vezes sequer acontecerão. Por isso, o famoso bispo anglicano Riley diz que grande parte da ansiedade que esmaga os cristãos procede de coisas que jamais acontecerá. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4, não andem ansiosos de coisa alguma. Sejam as vossas necessidades conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica e pela ação de graças, porque o Senhor está cuidando. O apóstolo Pedro também dirá, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ainda permanecendo nessa lição existencial, o importante é ter a sensibilidade para olhar, é ter a sensibilidade para ver, para perceber o agir de Deus. Notem os verbos, verso 4. E olhando, viram. É interessante na língua grega, porque às vezes nós olhamos e não vemos. Aqui há um jogo de palavras na língua grega com relação aos verbos. E dá justamente essa ideia. Quantas vezes eu diria assim, Deus está agindo e eu não estou vendo. Eu estou ansioso, tão preocupado que eu não estou vendo o agir de Deus. Daí a nossa necessidade, a minha e a sua necessidade, para ficarmos atentos ao agir de Deus. Uma outra lição ligada a esta. Ainda bem que aquelas mulheres foram e não voltaram no meio do caminho. Não desistiram de imediato. Mesmo preocupadas, elas seguiram em frente. Porque eu me coloquei no lugar daquelas mulheres. Se eu estivesse acompanhando-as e essa discussão, quem nos removerá a pedra, certamente eu teria dito a elas, vamos embora. Ninguém vai remover a pedra. Os discípulos estão escondidos. Os guardas jamais vão nos ajudar. Vamos embora. Mesmo preocupadas, elas seguiram em frente e foram surpreendidas por Deus. Não por acaso receberam a honra e o privilégio de se tornarem as primeiras testemunhas da ressurreição. Que lição eu e você encontramos aqui? Lição de perseverança. Enquanto você não vê o problema solucionado, enquanto você não vê a pedra removida, continue indo. Continue buscando e servindo a Deus. Porque Deus é aquele que pode fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Que lição de perseverança, hein? Elas foram. E foram surpreendidas por Deus. Então esse é o meu primeiro ponto. As mulheres estavam preocupadas com a pedra, porém ela já havia sido removida. Nessa manhã da ressurreição, você que veio aqui, o que que te aflige hoje? O que que te preocupa hoje? O que que te deixa ansioso hoje? Talvez não hoje ou na semana que começa. Talvez também você tenha diante de si, agora falando metaforicamente, uma grande pedra. Que te impede, um grande obstáculo. Eu quero dizer para você que aquelas mulheres, na pergunta quem, só pensou num primeiro momento no nível horizontal. O quem humano. Mas nós cremos no sobrenatural. Nós cremos em Deus. Nós cremos no Deus vivo e verdadeiro. Nós cremos naquele que pode remover toda e qualquer pedra, seja ela de que tamanho for. Então eu quero te dar hoje, nessa manhã, uma palavra de alento e de esperança. Considere nas suas indagações, nos seus questionamentos, a ação e intervenção de Deus. E eu posso dizer isso aqui, porque nas últimas semanas, como pastor dessa comunidade, juntamente com os líderes dela, passamos por momentos assim de preocupação, de indagação. E quando a gente estava aqui desanimado um pouco e ansioso, Deus já tinha mostrado e já tinha resolvido o problema. Oportunamente vocês tomarão conhecimento dessa linda experiência com Deus. Domingo que vem, fica aí a expectativa. Né? É bom, é bom. Mas eu quero dizer a vocês então, eu não estou dizendo, eu não quero prometer como alguns pregadores fazem, que olha, ao sair daqui a pedra já está removida. Deus pode fazer isso. Deus pode. Você pode sair daqui a pé, o seu problema já está solucionado. Mas talvez não tenha chegado o tempo de remover a pedra. Talvez ele esteja querendo que você aprenda algumas lições. Ele é o maior pedagogo que existe. Ele sabe que muitas vezes ele precisa me quebrar para que eu aprenda a depender dele, porque eu sou muito autossuficiente. E ele precisa me quebrar até o ponto de falar, agora sim, agora eu vou remover a pedra. Ou talvez, ainda tem uma terceira possibilidade. Ele não queira remover a pedra. E é preciso que eu pregue isso para você também. Porque às vezes ele fala, não, eu não vou remover essa pedra. Mas eu vou te dar graça para viver a despeito dela. Um dia Paulo orou diante do Senhor acerca de um espinho na carne. E ele pediu, Senhor, remove essa pedra. E Deus falou, Paulo, a minha graça te basta. De qualquer modo, eu quero só dizer para você o seguinte. Deus sempre faz tudo esplendidamente bem. Em tudo que Deus faz, tem a marca da excelência. O que Ele quer fazer na tua vida é sempre o melhor. Segunda lição, as mulheres tinham ido ao sepulcro esperando encontrar um cadáver, porém, em vez disso, encontraram o túmulo vazio. As mulheres estão de luto, Jesus morreu, Entretanto, elas querem prestar-lhe um último ato de amor. Elas querem ungir o seu corpo morto, já que não tinham conseguido fazer isso antes do sábado, era proibido. Por isso, elas se preocupam em, terminado o sábado, lá no finalzinho, 6 horas da tarde, elas vão, compram essências aromáticas, compram, texto diz, elas vão ao mercado, elas compram essências e se dirigem ao sepulcro para finalizar os ritos funerários. Fazia parte do costume daquela época. Mas vejam, os seus pensamentos são de morte. Elas pensam que vão prestar um serviço a um morto. Definitivamente, elas não esperavam a ressurreição. Aliás, ninguém estava esperando a ressurreição de Jesus. Não obstante Jesus ter dito pelo menos 3 vezes aos discípulos e às mulheres que ele ressuscitaria ao 3º dia. Que coisa impressionante. Jesus falou clara e abertamente a eles: é necessário que o filho do homem seja entregue na mão de pecadores, que o filho do homem seja morto, que o filho do homem seja sepultado e ao 3º dia ressuscite. Mas eles simplesmente ignoraram os anúncios da paixão. E aqui, nesse ponto, eu quero trazer uma lição agora de caráter doutrinário. Escute bem. As pessoas da época de Jesus, elas não estavam mais predispostas do que eu e você a crer na ressurreição. Por exemplo, os gregos, a cultura grega também influenciava toda aquela região. Os gregos não acreditavam na ressurreição. De acordo com a cosmovisão grega, a vida após a morte consistia na libertação da alma do corpo. Para eles, os gregos, a ressurreição, jamais seria parte da vida após a morte. Não era algo que eles desejavam. Tanto é verdade que quando Paulo prega em Atenas, e quando ele entra no tema da ressurreição do corpo, na ressurreição da carne, eles desligam e falam assim: sobre isso te ouviremos mais tarde. Eles não gostavam disso, porque na filosofia grega, a platônica, a alma, o corpo era a prisão da alma. Eles viam o corpo, não valorizavam o corpo no sentido que a cultura bíblica valorizava. Então, para os gregos, também a questão da ressurreição era uma coisa complicada. E quanto aos judeus? Sim, quanto aos judeus, muitos deles nutriam a esperança de que algum dia, no futuro, haveria uma ressurreição corpórea de todos os justos, quando Deus renovasse o mundo inteiro e retirasse dele todo o sofrimento e toda a morte. Vejam que a ressurreição estaria ligada a uma renovação total, onde, de fato e de verdade, todo o sofrimento acabaria. Por isso, a ideia de um único ser ressuscitar no meio da história, enquanto o restante do mundo continuasse afligido pela doença, pela decomposição e pela morte, era inconcebível. Então, se você dissesse a um judeu do 1º século, fulano ressuscitou dos mortos, a resposta seria: você enlouqueceu? Como isso é possível? Não há mais morte nem doença? Essa é uma das dificuldades, por exemplo, dos judeus aceitarem que Jesus é o Messias e que ele já veio. Porque na compreensão do judeu, o Messias, quando vier, restaura tudo. Nós entendemos diferentemente. Jesus já veio e inaugurou o reino. Agora ele virá consumá-lo. O reino já está em nós. Ele já inaugurou o reino, porém ele virá segunda vez para consumá-lo. Por tudo isso, irmãos, judeus e gentios tinham dificuldade de acreditar que o túmulo vazio de Jesus era, senão uma prova, ao menos um indício de que ele havia ressurgido dentre os mortos. O apóstolo Paulo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, sendo acusado de pregar que Cristo estava vivo, ao apresentar a sua defesa diante do rei Agripa, ele pergunta: por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Vejam, olha a pergunta de Paulo. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Volto à questão. Estamos em pleno século XXI. Talvez nós teríamos outras razões para dizer que não acreditamos no Cristo vivo e ressurreto. Talvez nós levantemos, como tantos outros fazem, objeções e objeções. Eu não acredito nessa coisa de que Cristo ressuscitou. Porque simplesmente o que acontece? Desprezamos o mundo sobrenatural em função de um materialismo. O que eu creio na matéria. O que eu creio na matéria. Talvez nós teríamos outras razões. O século XXI continua sendo matéria de fé. Portanto, voltando ao texto de Marcos, nós não devemos estranhar a reação das mulheres. Olha a reação das mulheres no verso 8. E fica até uma coisa interessante para nós, né? Essa primeira reação delas. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Qual foi a primeira reação das mulheres? No primeiro momento não disseram nada para ninguém. Ficaram tomadas pelo medo. Primeiro, porque viram a pedra removida, depois o sepulcro vazio, nenhum cadáver para ungir. E ainda ouviram o anjo lhes dizendo: ele ressuscitou, não está aqui. Vejam, vê de onde ele estava. Por isso elas ficaram completamente atemorizadas e profundamente chocadas. E por isso não disseram nada a ninguém. Novamente Mateus vai nos ajudar aqui. O silêncio delas não foi permanente. Após se recuperarem do espanto, do susto, elas com grande alegria correram para comunicar a mensagem da ressurreição aos discípulos. Eu leio para vocês aqui em Mateus 28, nós vamos ler aqui, porque Mateus relata exatamente isso que aconteceu. Elas saíram a anunciar. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, e agora Mateus coloca, e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Então, que coisa bonita, os dois evangelistas nos ajudam. No primeiro momento, nada disseram. No segundo momento, refeitas, foram e com grande alegria anunciaram. Quero concluir minha palavra nesta manhã. Nós ouvimos falar muito sobre fake news, não é verdade? Nós vivemos na época agora do fake news, ou das fake news. Os primeiros cristãos não inventaram fake news sobre o túmulo vazio, nem sobre os encontros com Jesus ressurreto, nem suas várias aparições. Os evangelhos relatam pelo menos em 13 ocasiões em que Jesus se apresenta vivo diante dos seus discípulos. Isso sem contar o tempo que ele ficou 40 dias antes de ser assunto aos céus, entre os seus discípulos. A notícia da pedra removida do sepulcro vazio, do Cristo ressurreto, além de verdadeira, é a melhor notícia que o mundo já ouviu e ainda precisa ouvir. Fake news foram as várias teorias inventadas para negar o túmulo vazio. E ao longo dos séculos, várias teorias têm sido inventadas, sugeridas, para negar o túmulo vazio, a ressurreição de Jesus. Já no tempo do Evangelho, lá no primeiro século, Mateus, ele nos fala de uma dessas fake news. Escutem só, ele diz assim, indo elas, as mulheres, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem. Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E o texto diz que os soldados, eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão, ou seja, esta fake news, divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje, até o dia em que Mateus escreve o seu evangelho. Irmãos, ao redor de todo mundo, nesta manhã, milhões de pessoas se reúnem para celebrar o Cristo vivo e ressurreto. Porque milhões de pessoas têm sido transformadas pela mensagem do túmulo vazio. Sim. E o Senhor Jesus diz a todos nós que nesta manhã, juntamente com a igreja do mundo todo, celebra o Cristo vivo. Ele diz assim, eu vou adiante de vós. Por isso, repetindo o que tem sido dito e cantado aqui, não precisamos temer o futuro, porque aquele que morreu e venceu a morte por nós, vai à nossa frente. E aqui nós temos uma definição do que é ser cristão. Ser cristão é seguir as pegadas do Cristo ressurreto, que vai à nossa frente. E ele disse aqui para as mulheres, diga a Pedro aos discípulos que eu estou indo adiante deles para a Galiléia. No século XVIII, Deus levantou um homem chamado Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, mais conhecido como Conde de Zinzendorf. E este homem amava muito a obra missionária. E ele chegou a enviar mais de 200 missionários para todos os continentes, isso no século XVIII. E certa feita, ele reuniu um grupo de missionários, um grupo que estava indo para pregar o evangelho aos índios americanos e aos esquimós da Groenlândia. E o conde Zinzendorf disse o seguinte a eles, não pensem que vocês estão levando Cristo para esta gente. Ele está lá antes de vocês. Ele vai na frente. Traga isso sempre no seu coração. Cristo está adiante, ele está vivo. O que cabe a mim e você? Segui-lo. Tão somente. Que Deus nos abençoe.